Fala galera, bem-vindos a mais um TickerCast. É o último aqui de 2022. Vocês só vão assistir esse vídeo em 2023, mas estamos aqui encerrando o ano. E hoje eu vou falar com o pessoal da Vect. Esses caras, você que vendeu seu apartamento e veio para fundo imobiliário porque você não queria ter imóvel residencial, esses caras estão pegando teu dinheiro e comprando imóvel residencial com essa grana. Então a gente vai entender aqui como é que eles fazem isso, se isso faz sentido para você ou não. Eu estou aqui com o Laércio.
Olá.
E com o Sérgio, que são sócios da Vect. Pessoal, muito obrigado aí por ter vindo aqui nesse dia de chuva, ter doado um pouco do tempo de vocês aí pra gente bater esse papo. Vocês acham que faz sentido? Cara, eu vou voltar um pouco atrás aqui antes da gente entrar nesse fundo. O cara que quer renda, ele sai de imóvel físico para fundo imobiliário? Qual que é a visão de vocês sobre isso?
Ah, a gente acha que sim, né? Acho que depois a gente pode puxar o gancho do nosso produto, mas a gente vê uma série de vantagens, né? E a hora que você sai do físico e vai para fundo imobiliário, né? O primeiro é em relação a valor e diversificação. Quando você está no tijolo, propriamente dito, numa laje de escritório, numa saleta, independente do valor que você tenha, muitas vezes você chega e fala, bom, vou comprar uma laje. Vou comprar uma sala comercial ou vou comprar um apartamento. E, no geral, né, assim, você conversa com amigos, parentes, o público não tem. Não é o público de grande fortuna, né? Então é o público que olha e fala: pô, vem cá, eu vou comprar uma sala. E aí ele fica exposto naquela sala. Se aquela sala micar, se der errado, ele não tem muito o que fazer. Se ele pegar esse dinheiro e falar: bom, vou procurar investir em tijolo, mas através de fundo, ele consegue colocar um pouco em escritório, um pouco em galpão, um pouco em residencial. Então tem esse primeiro aspecto da diversificação. Tem o aspecto também do imposto, né? Quando você faz sozinho, como pessoa física, você recolhe imposto sobre a renda que você tem do aluguel. No fundo imobiliário isso é isento. Então você passa a receber um dividendo isento equivalente ao que você receberia se você, aliás, maior do que aquele que você teria se você fizer sozinho. Tem um outro ponto também, que você, participando de fundo imobiliário, você está num pool de imóveis. E aí você não está exposto naquele 0 e 1 que a gente chama, né? Então, seu locatário saiu, você demorou 6 meses para colocar alguém, está comendo condomínio, está comendo IPTU, outras despesas, às vezes você tem que fazer uma reforma ali. Então, muitas vezes, o que você ganhou na locação passada, você já gasta tudo para ir para a próxima. Quando você está com um gestor profissional, você tem uma gestão mais eficiente desses custos e também você participa de um portfólio. Então, você espera que aquele portfólio esteja ali 75%, 80% locado, 90% locado, dependendo, obviamente, do tipo de imóvel que está lá. Então, na nossa visão, faz sentido, sim, você ir para fundo imobiliário. Sem contar que no fundo imobiliário, obviamente, tem a questão de liquidez, que depois a gente pode discutir, mas você entra e sai pela bolsa, né? Então, teoricamente, você tem uma liquidez de secundário que te permite sair de um pedacinho, né? E quando você tem o imóvel inteiro, você não vai vender 10% do imóvel para fazer uma grana e comprar um carro. Ali, se você está no fundo imobiliário, você vende ali 10 cotas esse mês, usa para uma emergência e depois você recompra em outro momento. Então, acho que, a grosso modo, acho que esses são os pontos principais. Não sei, Serginho.
Não, e aí, além disso, tem dois pontos que eu acho que é importante. É um, é dar o acesso para pessoas que eventualmente não têm acesso a comprar um imóvel ainda, mas pode comprar uma cota e ter rendimento e participar desse mercado, por exemplo.
Perfeito. Eu acho isso fantástico. Democratizou o investimento, né? Quem investe imóvel com 100 reais hoje?
Exato. Fundo imobiliário, você consegue comprar um imóvel com 100 reais, nem um imóvel. Você pode comprar um shopping, você pode comprar uma laje, um galpão. Você pode diversificar em vários setores do mercado imobiliário com pouco dinheiro. Você não precisa comprar um galpão. Eu, pelo menos, não tenho dinheiro para comprar um galpão. Perfeito. Mas eu consigo comprar a cota de um fundo que, tem que, que, enfim, que é de galpão. E outro ponto também importante é que você não tenha dor de cabeça, né? De lidar com inquilino, quebrou um cano, tem um gestor profissional que faz isso. Qualquer reunião de condomínio, a gente pode estar lá para, enfim, fazer o que é melhor. E também escolher regiões onde a gente acredita que são boas, porque a gente é especializado em imobiliário. E a gente acredita que, de fato, é bom. E não é um chute que, eventualmente, algum investidor que tem o dinheiro para comprar um imóvel acha que é um bom imóvel para comprar, uma boa região. A gente tem pelo menos uma noção melhor e isso ajuda bastante na rentabilidade do fundo, além dos pontos que ele falou.
Não, Excelente. E que a gente, bom, o tema desse podcast hoje, a gente tá falando de imóvel residencial, mas eu não citei o ticket do fundo. A gente tá falando do VCRR11, né? Isso. Que é o instrumento que vocês utilizam para isso. Que tipo de imóvel tem exatamente no VCRR?
O VCRR11, a gente aproveitou uma oportunidade de mercado que apareceu na pandemia. Então foi o começo da pandemia, quando a gente assinou as opções de compra desses imóveis, quando o pessoal veio com aquela teoria de que todos nós iríamos morar no campo.
Que acabou, acabou.
E nunca mais precisaríamos ficar nesse trânsito de chuva como o de hoje.
É a mesma que ia acabar com os shoppings e com os escritórios.
Exatamente.
Né? São os mesmos teóricos.
É o mesmo teórico. Né? E aí a gente olhou no mercado, viu, identificou 4 empreendimentos. Na verdade, era um pool até um pouco maior e a gente começou a tese por esses 4 empreendimentos. Então, são 4 empreendimentos que estão sendo construídos pela Cyrela. Uhum. E a gente focou num nicho de médio, alto e alto padrão para short e mid-stay. Então, o que, que é isso? Então, são apartamentos de metragem menor, não são aqueles multifamilies, uhum, não são apartamentos enormes, são
na
estúdios.
Na média, exato, uns 35 metros quadrados.
35 metros quadrados.
Na média, mas a gente tem até apartamentos de 100 metros, isso, mais ou menos, no portfólio. Uhum. O nosso portfólio é de 348 apartamentos.
Legal.
Então,
nos quatro, são 4 empreendimentos.
São 4 empreendimentos.
Então, esses 348 apartamentos estão nos 4 empreendimentos.
Nos 4 empreendimentos.
Somando os 4.
São 2 um pouco menores, na casa de 50, e outros 2 na casa de 100 e pouco, para completar o portfólio. Uhum. Então, o que, que a gente fez? A gente escolheu 2 regiões da cidade. Uma região é ali na Vila Mariana, no final do Eixo Paulista. E escolheu ali perto do Parque do Ibirapuera como um segundo eixo. E por que, que a gente escolheu esses 2 eixos? A gente não queria estar exposto a um único tipo, né, de mercado econômico. De então, é aquele público que só vem para trabalho. Então o cara só quer ficar no Itaim e só quer ficar Itaim, Brooklyn, Paulista. Uhum. É um público que vem, sei lá, só para estudar na USP. Então ali é só o público.
Quanto
do Butantan.
Tempo é short ou middle stay, mais ou menos?
A gente estima que a gente vai operar mais no short. Tá? O mid stay a gente vai acabar usando para compor portfólio e não ter muita volatilidade em algumas épocas do ano. Então, não é época de férias, ou é uma época que você naturalmente tem menos fluxo na cidade de São Paulo. Então, em algumas regiões, alguns apartamentos, esses maiores, talvez a gente faça um pouco mais mid para estabilizar melhor. Mas a nossa meta é focar no short, né? Que é até 90 dias, né? Na nossa.
Isso é o cara que veio
tese.
Fazer um curso em São Paulo.
O cara que veio fazer o curso, o cara
a esposa
que um
botou o cara pra fora de casa.
O cara que se divorciou não tem onde morar, porque a pandemia aconteceu muito, né? E o pessoal não tinha onde morar. Aquele médico que vem pra cá pra fazer um tratamento, mas vai voltar. Aquela família que vem fazer tratamento, enfim. Uhum. Então a gente tentou buscar um público mais diverso e que fique essas temporadas mais curtas. Então, com isso, a gente espera maximizar o retorno para o investidor. A gente escolheu, então, esses eixos que têm várias vocações e um timing de locação também esse mais curto, que compete com o hotel, então tem um tique maior. Né?
É importante falar que a gente pode fazer o mid-stay, até eventualmente o long-stay, mas nosso foco é o short-stay.
O mid-stay seria quanto tempo? Acima de 90
dias?
Até uns seis meses, tá. E o long stay o cara vai morar mesmo.
Exato, ele fica lá dentro. Mas a gente foca no short stay porque a gente acredita não, existe um yield maior porque você consegue trabalhar mais as unidades. Mas o mid stay, como ele falou, serve como um porto de segurança ali porque você troca um pouco de rentabilidade por uma estabilidade maior. Mas em momentos normais de mercado a gente consegue focar bastante no short stay e gerar um yield maior. Mas, por exemplo, na pandemia a gente não tinha nenhum ativo operando, mas o Charlie tinha, né, que é quem vai operar nossas unidades. Eles focaram mais no mid long stay, porque nesse período de pandemia, apesar de ter bastante short stay, que, por exemplo, médicos que precisavam ficar fora do Covid ou familiares que ficaram doentes, ficaram nessas unidades por um tempo para ficar longe da família e se recuperar, mas eles focaram bastante no mid stay e long stay, ficaram com ocupação super alta, durante a pandemia uns 80%, e conseguiram rentabilizar o ativo de uma maneira diferente, mas rentabilizando ainda. Então é um porto seguro, mas o foco é short stay.
Legal. Isso compete diretamente com hotel. O short stay compete com hotel.
Hotel, Airbnb. A gente até usa a plataforma do Airbnb.
Você vai ser alugado por lá também.
Também, é. Também. É porque é multiplataforma.
Ou seja, é um apartamento mobiliado com tudo ali. Talher, tudo, com tudo. É entrar com a roupa e ficar.
O que são as nossas unidades, né? Tipo, é a junção do hotel com a casa, a gente fala, né? Por quê? Uhum. Porque tem todo o conforto do hotel ali e tem toda a praticidade da sua casa. Então, se você quiser cozinhar, tem uma cozinha ali. Uhum. Eventualmente no hotel, às vezes não tem uma cozinha ali. Sim. No seu apartamento. Tem o conforto de você estar, às vezes, em umas localizações mais privilegiadas que um hotel, ou a sensação de você estar na sua própria casa, uhum. Porque é uma unidade que parece uma casa mesmo. Sim, parece sim. O seu quarto, parece, enfim, uhum. Tem tudo lá. Tem enxoval, tem prato, tem talher, tem tudo. Uhum. Então, a gente consegue unir os dois mundos. E aí, qual que é a nossa visão, assim, graças à grande visão? No Airbnb, você vai lá e fala, pô, parece com a nossa unidade. De fato, parece, né? Porque você está alugando também uma casa para você ficar. Só que no Airbnb, não falando mal, às vezes é prático, você consegue ficar lá numa casa, só que você não sabe o que esperar. Então, a pessoa vai no Airbnb, às vezes ela fica até com medo de, pô, será que tem uma câmera aqui? Você sabe como que é, né? Será que
não tem padronização nenhuma.
Exato,
né?
Então, esse é o ponto. Então a gente padroniza as nossas unidades.
Você tem um alto risco de ser uma bela porcaria, né?
Exato.
Você olha as fotos, acha bacana.
E você já está lá com a família.
Você vai fazer o quê? Ou volta para trás?
Você vai ficar pé da vida, mas tem que fazer.
Então a nossa ideia é essa. Justamente você ficar na nossa unidade, você já sabe o que esperar. Você sabe que você vai ficar num Airbnb, digo assim, de estilo casa. Só que você já sabe o que esperar. Você sabe que não vai ter uma câmera ali atrás do espelho ou a imagem que você vê de fato se reflete a realidade. Enfim.
Sabe que deve ter isso? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é capaz de ter mesmo, cara. Essas lendas urbanas, assim, né?
Não, você não sabe o que eu vi esses dias, tá? Esses dias eu vi, jamais falando mal do Airbnb, pelo amor de Deus, eu não quero assustar ninguém. Mas eu vi um reloginho que ficava embaixo da TV, assim, tinha uma câmera dentro do reloginho. Você acredita? Uhum. Mas enfim.
Que loucura, hein?
E acho que tem um ponto também, que assim, a gente escolheu o Charlie para operar, né? E a operação que a gente pretende fazer, ela não vai se limitar apenas a receitar o aluguel. Não é só alugar aquela unidade do jeito que está lá. E a gente escolheu o Charlie por isso. Ele tem capacidade de oferecer uma série de serviços.
O Charlie é uma empresa que faz...
É uma empresa que faz a tipo gestão... Faz a hotelaria.
Isso,
né?
Já existe no Brasil, esse modelo de short stay, isso já existe? Já. Ah, e quem busca um imóvel desse hoje busca geralmente internet, não é uma imobiliária, né, que faz esse meio de campo, né?
Tem até imobiliária que faz também. Tem a parte, a gente, por isso que eu falei, a gente gostou do sistema deles porque é multiplataforma. Tem desde o físico, agência de turismo, imobiliária e tem o internet, tem o site dele, tem as outras plataformas, Booking, Airbnb, etc. Beleza. E aí o que ele oferece de serviços além da locação. Então, por exemplo, você vai trabalhar uma semana ali na Paulista e fala, pô, vou alugar esse apartamento, é na frente do metrô, pô, do lado ali tem o Veloso para tomar um chopinho no fim da tarde e tal. Mas, pô, e café da manhã, cara? Eu queria ter um café da manhã. Pelo app, ele fala, eu vou contratar o café da manhã. E ele tem uma estrutura de cara que vai lá e te entrega o café da manhã todo dia, naquele horário, combinado, etc. E tal. E aí isso é uma receita adicional que nem está no nosso estudo de viabilidade que a gente divulgou, nada. Porque é um negócio que...
O que vier lucro disso aí.
É sempre adicional, né?
Isso é importante que o Lércio falou, que isso gera um yield maior para o investidor. Por que gera um yield maior? Porque tudo é on demand, entendeu? Você não precisa ter o café da manhã... todo dia, você não precisa ter concierge 24 horas ali no local, você não precisa ter uma pessoa que arruma o seu quarto todo dia, é tudo on demand. Então a gente tem a receita e o custo daquela demanda. O que diferencia muito de hotel e flat. O hotel e flat, eles precisam ter o café da manhã todo dia. E aí a sua unidade, você eventualmente não usa aquilo, mas tem o custo daquilo.
Tem que pagar por aquilo.
E de todos os serviços do hotel ou do flat. Então é interessante que às vezes uma diária maior não reflete num yield maior. Assim, claro que uma diária maior é sempre bom, mas às vezes não reflete em yield maior, porque tem todos esses custos atrelados que acabam...
Receita não é lucro, né?
Exato.
Fica pelo meio do caminho, né? E o fato de ser Cirela que foi uma oportunidade que vocês encontraram no caminho, mas vocês não têm, em termos de mandato, da gestão, ou no regulamento, que tem que comprar sua imóvel
Cirela.
Então,
você pensa
numa eventual,
né,
expansão...
Não, o que acontece? Quando a gente fez... quando a gente montou o fundo, então a gente viu essa oportunidade de, junto com a Cirela, desenvolver isso. Tem algumas razões para isso. É, muitas das unidades, a maioria, né, das unidades são não residenciais, então elas são unidades para aluguel. E a Cirela também tem uma preocupação de falar, bom, isso é para, como o próprio nome diz, não residencial, é para aluguel. E pessoas começarem a comprar para morar. Né? Ah, eu sei que é para... Pode deixar, eu vou alugar, e vai lá e mora. E isso, em algum momento, dada a legislação do plano diretor, poder virar algum tipo de questionamento. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, ao... E aí que veio a grande oportunidade.
Mas existe essa proibição de... Vocês têm o prédio inteiro?
Então, a gente tem o prédio inteiro. Aí o que, que acontece? E aí que eu ia comentar da segunda grande oportunidade. A gente escolheu esses médio e alto padrão, médio, alto e alto padrão. É, um deles, inclusive, você tem até aquele Philip Stark, que é o arquiteto famoso, que está fazendo decoração do hall, etc. E aí a gente falou com a Cirela, e eles tinham a segunda preocupação. Pô, eu vou vender isso pulverizado? Imagina como que é a reunião de condomínio. Ah, precisa fazer uma reforma, não vai conseguir. E vamos lembrar como que são esses prédios e essa legislação. Né? Embaixo, muitas vezes, você tem esses estúdios e em cima você tem os apartamentos grandes. Então, se você está num alto padrão, são apartamentos de 10, 12 milhões de reais. Você imagina embaixo aquela bagunça. O negócio vai deteriorando, o cara de cima vai falar, meu, peraí, né? Comprei um Cirela e virou uma bagunça isso aqui. Nunca mais eu compro um Cirela.
Sim, sim.
Então, tem essa preocupação com a marca e a gente tem o compromisso de manter uma operação de alto padrão. Ao chegar aí nessa junção de entendimentos, era importante a gente ter 100% dos condomínios que a gente opera. Então... Embora você tenha essa situação que eu te falei, embaixo é estúdio, em cima é apartamento, os condomínios são destacados. O condomínio do estúdio é completamente independente. Então eu posso definir, fazer reforma, mudar a portaria, colocar serviço, tirar serviço, pintar, e os apartamentos têm outro público, outra assembleia ali para cuidar da cozinha deles. E aí, com isso, a gente, enfim, teve essa possibilidade de comprar no atacado os quatro empreendimentos na planta, né, que muitas vezes você não consegue. Porque a hora que o cara começa a vender no varejo, você chega lá e fala, pô, quero comprar esse empreendimento pro fundo. Pô, tu já vendeu 40%, 60%. Então começa a ficar mais difícil você juntar o controle do condomínio. E mesmo quando você tem o controle, mas não é 100%, você sabe que sempre
você vai
lá
ter dor de cabeça.
Um cara que vai reclamar, vai querer entrar na justiça, fala, pô, sou, né, um minoritário aqui sendo perseguido aqui pelo grandão. Então, ter o condomínio inteiro para a gente era fundamental para a tese. Alto padrão, porque aí a gente entende também que você consegue, né, competir melhor com esses hotéis e tudo mais, pelo nível de serviço, pelo conforto que você vai oferecer, e a localidade. Então, foi difícil juntar. Aí a gente juntou no portfólio esses primeiros quatro, lançamos o fundo por 200 milhões de reais, né? E tinha a intenção de, imediatamente após, fazer um follow-on e captar mais 200 milhões.
Exato.
Porque as nossas opções com a Cirela eram de 400 milhões de reais, eram 8 empreendimentos ou 9 empreendimentos, eu não me lembro. O que aconteceu foi que a taxa de juros começou a subir muito rápido, o público ficou com bastante receio e a gente não conseguiu fazer o follow-on, juntar mais 200 milhões e comprar os prédios adicionais.
Eles iam ser iguais, renda garantida.
Então, a hora que você olha o regulamento do fundo, lá está escrito que ele tem lá um capital autorizado, que não depende de assembleia, que você pode chamar aquele dinheiro...
Que hoje é quanto o capital?
200 milhões, mas você só pode usar para comprar a Cirela com renda garantida, nas mesmas condições. Agora, isso impede que eu compre, sei lá, um apartamento da Iven? Não. Só que aí eu chamo uma assembleia e aprovo o investimento. Olha, nós vamos fazer aqui uma nova emissão de cotas, então aqui os apartamentos que a gente vai comprar. Se é Iven, Tecnisa, enfim.
Legal.
Qualquer outro.
Show de bola. Antes da gente continuar no VCRR, vocês não são dois caras que acordaram de manhã e falaram, pô, vamos comprar quatro prédios aí fazendo. Fala um pouco da Vect, rapidinho, da história da Vect, como é que começou, como é que vocês chegaram até aqui?
Não, legal.
O pessoal conhecer quem está por trás dessa gestão também.
A Vect começou basicamente com aquela cabeça bancária, né? Então, eu sou um dos fundadores, junto com o Alexandre Aude, a gente trabalhou junto no Itaú. O Alexandre Aude foi presidente do Deutsche Bank, tinha sido antes diretor executivo do Morgan Stanley, foi sócio de renda fixa do Banco Itaú BBA, lá que eu o conheci e fui trabalhar com ele. Eu já estava lá no Itaú BBA na área comercial e fui trabalhar com ele no Banco de Investimentos. E em 2014 ele saiu do Itaú, estava fazendo outras coisas. Eu saí no final de 2015, no começo de 2016 a gente se reencontrou e falou: pô, vamos montar uma empresa para fazer aquilo que a gente já fazia faz. E conhece, uhum. que era estruturação de produtos e crédito estruturado. Então a nossa carreira foi muito pautada em fazer crédito estruturado e fazer estruturação de produtos diferentes. E ele teve um foco muito grande também na parte de sales e tudo mais. Então a gente começou, não como gestores, mas como consultores. Trouxemos o Múcio Matos, que estava saindo do CS, na área também de crédito estruturado, e fomos juntando a equipe ao longo do tempo. Depois de 3 anos montando operações e montando estratégias fora de banco, porque o pessoal falava assim, pô, você era bom lá, né? Mas tinha bolacha quadrada nas suas costas, carimbada ali, né? Uhum. Então a gente teve que se provar como time, a gente levou 3 anos aí, nesses 3 anos a gente fez 1,5 bilhão de transações no mercado, sempre originando, estruturando e passando chapéu, family and friends e outros para conseguir colocar o dinheiro. Nessa caminhada o que aconteceu foi que a gente acabou vendendo uma operação para um fundo americano chamado Centerbridge, eles entraram de sócio também conosco, e aí foi montada uma estrutura que você tem uma holding, que é uma holding... É uma companhia de investimentos, que hoje você tem o Paulo Lehmann, que é filho do Jorge Paulo, o Alexandre Aoudi, o Patrick O'Grady, que foi Pactual, o XP Gestão, tinha trabalhado com o Paulo também no passado. Tem a Ilana, que era da XP, montou a Vitrio junto com o Patrick, e depois a Vitrio foi vendida para o BTG. E agora, mais recentemente, entrou o Chris Egan, que também foi de Itaú, quando o Aoudi saiu, também foi meu chefe lá. Uhum. Então a gente se conhece também há bastante tempo. E embaixo dessa companhia de investimento hoje, você tem essa consultoria que eu te falei, né, que hoje está até mais sem operação, porque em 19, né, já nessa estrutura de hold, a gente criou a Asset, criou a VEC de gestão e passou por um crivo muito grande lá do Itaú, para conseguir acessar a plataforma deles de distribuição. Então muita gente também pergunta aí, mas por que as ofertas da Vect é toda no Itaú? O pessoal tem alguma ligação societária e tal? Não, não tem. Na época a gente conversou com os maiores distribuidores do mercado, a melhor proposta que surgiu foi a do Itaú. Ficamos 1 ano em due diligence para mostrar que a gente tinha controle, que a coisa funcionava. Montamos a primeira estratégia, que foi o VCJR11, que é o juro real, né? Então é o nosso fundo de papel em IPCA. Na época foi o maior IPO da história ali do mercado, foram R$600 milhões que a gente captou, isso a gente está falando de final de janeiro 20. Depois a gente fez o follow-on desse produto e aí começou a gestão. Então começamos com os CRIs estruturados, e os nossos CRIs também não são CRIs que a gente compra pedaços de mercado e nada contra, mas a nossa filosofia é trazer essa cabeça bancária, essa cabeça de estruturação para o mundo de CRI. Então a gente vai nos emissores, monta operações diferentes, compra e monitora do começo ao fim a operação. Nesse meio do caminho surgiu essas oportunidades com a Cirela, montamos o VCRR11, que é esse aqui que a gente está falando hoje, uhum. e mais recentemente surgiu a oportunidade de a gente montar um Fiagro, porque também nessa cultura de, pô, vamos fazer crédito bancário, que é o que a gente sempre fez. Uhum. A gente sabe fazer CRA? Sabe. A gente entende de agro? A gente acha que entende, mas precisa de um especialista. E aí a gente se juntou com a Data Agro, que é a maior uhum. consultoria
do Brasil.
Do agronegócio aqui no Brasil, e eles são... Então, o nosso consultor uhum. do agronegócio. Porque agro é um negócio que a gente aqui não acreditava que dava para fazer sentado na Faria Lima sem ter a bota suja. E aí eles têm mais de 150 colaboradores espalhados no Brasil inteiro, bota suja mesmo, pé no chão, falando com o produtor, etc. O RR, quando a gente começou a fazer, a gente também começou a sentir assim, um pouco de necessidade de ter um especialista imobiliário. E é daí que o Sérgio Tormin virou nosso sócio. O Serginho, ele vai falar aí da carreira dele. Então, a gente já estava procurando alguém de imobiliário para o CRI. E aí, quando a gente encontrou o Serginho, a história do tijolo começou a pegar fogo. E ele já estava no segmento residencial, aí ele ajudou a incendiar e a gente partiu para essa... Mas eu vou deixar ele contar um pouquinho.
Não, foi muito bom, porque eu entrei num momento muito bom lá na Vex, né? Eu entrei logo no começo do VCJR, então eu comecei a já estruturar com eles e analisar todos os tipos de produtos e garantias, se aquela garantia valia o que eles falaram que valia, se aquele projeto, de fato, ia dar o retorno que falavam que dava, se aquele custo de construção era aquele, preço por metro quadrado era aquilo. E foi muito bom, porque a minha vivência quase toda foi imobiliária, né? Eu comecei numa asset chamada Um Investimento como auxiliar de gestão de carteira de ações. Aí eu fui rapidamente para o Santander, onde trabalhei no private. E depois eu fiz minha carreira toda imobiliária, que eu fiquei uns 3 anos lá na PDG. Fiz toda a reestruturação judicial lá. Foi super legal, participei do time lá. E saiu da recuperação judicial. Então, significa que
era um bom trabalho, né?
É, deu certo. Depois eu fui para o outro lado da moeda, né? Porque na PDG você tinha que dar nó em pingo d'água, porque você tinha que trabalhar com, sei lá, 15 milhões de caixa com 6 bilhões de dívida. Então era complicado, mas lidar com todo, enfim, fluxo de caixa lá não era fácil. Mas foi um desafio super bom, assim, imagina, pessoalmente, muito, muito agregador. E eu fui para o outro lado da moeda, onde não faz dívida, não faz nada. O pessoal até brinca que eu esqueci de fazer dívida nessa hora, quando eu fui para a EZTEC. Na EZTEC, eu participei lá do planejamento financeiro, novos negócios, incorporação. Então, eu via todo esse terreno vale a pena de comprar, esse projeto como está indo, como está o fluxo de caixa da EZTEC, quais são os planos para o próximo ano, que a gente vai lançar, E aí, num bate-papo com a Vex, depois de uns dois anos e meio lá na EZTEC, eu fui para o mercado imobiliário.
A brincadeira é essa, ele financeiro. Viu... tanta reestruturação de dívida que ele falou, cara, não quero nunca mais ver dívida. Daí a gente trouxe ele e falou, não, vem pra cá, tem um mundo de dívida que é legal.
Na PDG acho que era toda semana uma, mas enfim, aí eu fui pra EZTEC e depois fui pra Vex, onde eu, enfim, faço parte do lado do time de imobiliário.
Oh, top. Vamos voltar ao VCRR antes. Sempre que a gente fala de residencial e fundo imobiliário, existe essa lenda urbana, né, no digital hoje. Qual que é a preocupação? A gente vai colocar uma família dentro de imóvel residencial, o cara não vai pagar o aluguel, como acontece na vida real, né? Como se o fundo imobiliário não fosse vida real, mas o que acontece no imóvel físico direto. E não é tão simples assim despejar um inquilino, uma família e tal. Como é que vocês pretendem lidar com isso? Eu sei que esse tipo de ser short e mid-stage já deve reduzir bastante esse risco, né?
É que são dois pontos, assim, importante. É boa essa pergunta, tá? São três pontos principais. Um, na inadimplência. Deixa eu falar um pouco da inadimplência, né? Uhum. A gente acredita que a nossa inadimplência vai ser bem baixa. Por exemplo, a Charlie tem um histórico de inadimplência de mais ou menos 1,5%. E por que isso?
Com, né, esse padrão de imóvel em São Paulo.
Exato.
É estatística para São Paulo.
É isso.
Por quê? Porque como é short stay, é igual um hotel. Você paga antes de entrar, entendeu? Uhum. Mesmo que você queira ficar long stay, você paga o mês e aí você usa o mês. Então, você, como a receita cai antes, a inadimplência, se você não paga, você não entra, entendeu?
Seu cartão nem abre a porta.
Exato. Né? É diferente de você, do aluguel normal, de um long stay ou uma pessoa normal alugar, que você faz o contrário. Você mora e depois paga, entendeu? Então, isso já reduz muito a inadimplência. A eventual inadimplência que pode ter aqui, nem quero dar ideia ao pessoal, mas, enfim, algumas mutretas que o pessoal pode fazer no cartão de crédito, sei lá, contestar compra, aí... Entendeu? Mas existem, a gente tem sistemas que bloqueiam isso para, de fato, na hora da compra, já identificar se aquele cartão é daquela pessoa, se aquele dinheiro de fato é dele, enfim. Tem alguns sisteminhas ali que bloqueiam qualquer compra suspeita. Uhum. Então já bloqueia muito. E aí, na questão de despejo da pessoa, é dividido em duas áreas, né? A gente tem unidades residenciais e não residenciais. E aí cada uma entra num nível de lei diferente, né? As residenciais na lei do inquilinato e as não residenciais na lei do turismo. A lei do inquilinato, você tem que mandar uma notificação para ele e eventualmente chamar o juiz para despejar.
Mas os imóveis, esses imóveis estão em que área aqui? Eles estão...
A gente tem essas duas unidades. A gente tem tanto estudos residenciais como não residenciais. Então a gente tem os dois.
E o que difere na prática? Desculpa te cortar aí.
Na prática, assim, a unidade é igual.
Difere fisicamente, assim, nada?
Nada. Você não faz ideia de qual que é. Uhum. Você tem que olhar na matrícula se é residencial ou não residencial. É a única diferença.
A única diferença é que contabilmente você tem todo um tratamento diferente. Se você... esses contratos de aluguel são diferentes, mas em geral o locatário não sabe se ele pegou a unidade
A ou B. Não faz ideia. E aí...
Porque está no pool misturado.
Uhum. É isso.
Isso propositalmente para diluir risco. Tá.
E aí é uma questão de lei mesmo. A lei do inquilinato, você tem que mandar... na Charlie, se eu não me engano, acho que eles fizeram um ou dois casos, só que eles tiveram que, de fato, despejar a pessoa e ir para os finalmente. É muito difícil, porque quando a pessoa não paga, você manda notificação para ela, ela já sabe que ela não tá certa e ela mesmo vai saindo, entendeu? Então você não chega nos finalmente, é difícil. Por mais que o pessoal tenha medo que isso aconteça. Na lei do turismo, Aí é mais fácil. Basicamente, você só tranca a porta do cara, coloca a mala dele lá de fora e ele pode ir embora. Entendeu? Não tem muito como te encher. Por causa que é uma lei de turismo, é diferente, é como se fosse um hotel, entendeu?
Sim. E vocês pensam, no fundo, no long stay também, alugar para família, esse tipo de coisa, no futuro é uma possibilidade? Ou não?
Assim...
Não é descartado,
talvez? Não é descartado, mas não é a nossa meta. Então,
exato,
vamos dizer o seguinte, ninguém espera que tenha, vai, novos lockdowns, sim, etc, blá, blá. Mas o que a gente viu o Charlie fazendo nas unidades que ele já operava, ele só migrou para mais long stay nesse período de estresse absoluto. Então, qual é a opção? Fico no short stay e fecho o prédio, vou para o long stay e
tem alguma receita.
E tem receita. Então, assim, como tem a possibilidade, a gente vai estar sempre olhando e vendo o que é mais rentável, Mas tudo que mostra, tanto o histórico dos Estados Unidos, que é muito mais desenvolvido nesse mercado do que a gente, muito como mais. O que a gente viu aí nos últimos anos, o short stay ele é mais rentável, ele tem menos risco de despejo e tudo mais, então a gente vai operar no short stay.
O long stay, o que a gente tem visto, eu imagino, aí são os imóveis por assinatura, que o pessoal fala que o cara entra para morar mesmo e... Deve debitar no cartão de crédito do cara, alguma coisa. Não sei nem como é que funciona isso, né? Deve ser assim.
Na prática, eu também não sei como funciona, porque a gente não atua nesse setor. A gente, que nem eu te falei, a gente paga primeiro e depois usa. Quando de fato é um multifamily, eu não sei, cada um opera de um jeito, né? Mas aí a gente gosta bastante do nosso modelo por causa da inadimplência menor, o yield é maior, mas que nem eu te disse, se a gente eventualmente quiser trocar estabilidade por yield, a gente pode migrar para o long stay. Mas não é ideia... A não ser que tenha alguma condição aí diferente que a gente acha que faça sentido.
Mude todo o contexto, né? Pouco provável, né? Os quatro imóveis estão em obras, né? E eles começam a ficar prontos agora, né?
Ficou pronto agora. A gente recebe as duas últimas unidades, são 48 unidades. Duas últimas unidades, o Serginho reprovou. A gente recebe essa semana, brincadeira. Não, a gente recebe essa semana. A gente já tem contratado a AMAN, que é uma empresa que faz essa parte imobiliária para hotelaria, para outros empreendimentos. Então, eles já estão mobiliando, já fizeram, até a gente colocou na nossa carta, tem vídeo nosso no nosso site, a gente já fez ali uma unidade teste, onde a gente viu os imóveis, os móveis, né, o que a gente gostou, não gostou, só que parece meio fraquinho, vamos colocar um mais forte.
A Cirela entrega mobiliado?
Não, a Cirela entrega laje contra piso lá,
como é normal.
É normal.
O operador está cuidando dessa parte de...
Na verdade, o fundo captou dinheiro para fazer tudo. O fundo captou para comprar o imóvel, o mobiliário, todos os custos pré-operacionais que a gente...
Ou seja, não tem nenhuma alavancagem, não vão ter que emitir um CRI para bancar nada e nem está na dependência de fazer uma outra emissão para botar essas quatro unidades em operação.
Não tem. Então a gente não queria correr esse risco. Então a gente fez toda uma engenharia financeira de estruturação ali, de quanto que a gente precisava captar, qual era o desconto que dava para obter no máximo ali com a Cirela, como que travava esse recurso, aplicado em quê, etc., para a gente garantir esse fluxo. E aí a gente, então, nessas unidades, essas 48 primeiras, já está fechado, já compramos, já, sei lá, colchão,
tudo.
Né? Já está tudo comprado.
Eu fui ontem na obra lá.
E o que a gente faz com a Cirela é aquela personalização dos apartamentos. Né? Então, tubulação de ar-condicionado, opcional ou não? Pô, nossos apartamentos todos já vêm com ar-condicionado. O tipo de metal que ela vai entregar, o tipo de bacia, etc. Então, isso também acelera depois a entrada, né? Então, a gente, como a gente já compra em lote, a gente já combina com eles. Tem ali, também já está no nosso contrato de venda e compra dos apartamentos, esse custo adicional de customização dos apartamentos. E, então a gente, quando vai lá receber, pô, já é a torneira Deca, que abre de um jeito ali, que já é um pouco mais resistente, porque vai ter um uso diferente, etc.
E essa parte do ponto de vista operacional aqui, essa parte de decoração do imóvel, vocês fizeram como? Chamaram a esposa de cada um? O que vocês...
O Charlie dá todo o apoio, né? O Charlie tem lá um pessoal.
Ele sabe o que tem de demanda, né, em relação
a isso. Já tem os arquitetos, tem a experiência do que funciona e o que não funciona. E aí a gente usa o nosso time de RI também, que as meninas lá, para ir lá olhar e falar, pô, ficou legal ou ficou feio, né? E aí a gente vai...
eles fizeram uma unidade de protótipo também, pra gente ver se gostava ou não gostava, enfim.
Mas assim, eles dão as sugestões, Uhum. A gente aprova.
Roupa de cama, tudo. Toalha, tudo. Tem o cara...
Tudo. O que a gente brinca é, você pega o seu apartamento, vira de ponta cabeça, tem tudo lá dentro, entendeu? É
o cara sai de cara, o cara pode sair de casa com a roupa do corpo que a mulher botou pra fora e alugar um...
Pode. Ah, pode.
Pode. Chegar lá...
Inclusive... Só na... levar o celular, o carregador...
Já vai ter a máquina de Nespresso e a geladeira, não é frigobar, então o cara pode
Pode
ter...
botar cerveja lá, deixar a cara e ficar de boa.
É, isso tem no app. Se você chegar lá e fazer, eu quero...
Já quero chegar lá.
Eu não vou falar nome de nenhuma aqui pra não fazer propaganda, né?
Mas assim, eu quero tal quando
quero
chega
tal
lá.
Tal quando chegar lá, vai estar tá lá.
Mas tem mesmo. Mas uma curiosidade que você falou é do marido sair só com a roupa e alugar uma unidade nossa. Na pandemia aconteceu muito. Um dos maiores aluguéis foi de divórcio, de.
Enfim, aconteceu bastante na pandemia. Né?
É, porque imagina, 24 horas morando junto é mais difícil, né?
É, na hora que o cara procurar divórcio no Google, já vai aparecer Vect lá, né?
Não, mas, ainda não.
O Google já entra no algoritmo.
Desconto. Programa de desconto.
É isso. Aqueles algoritmos do Google.
Já vai pra unidade.
Vai ser exatamente isso aí. Então tem um entregando agora, né? E tem isso. Outro no começo do ano agora.
Aí
tá,
no começo
primeiro 23,
né? Semestre a gente recebe mais um. Esse é maior, é 116 unidades, se não me engano.
Eu acho que
é
o Atmosfera. Eu não tenho de cabeça. É, acho que é isso, 116. Eu não tenho de cabeça, não é isso.
Aí no segundo semestre a gente recebe o Iconic, que são mais 140.
É o terceiro.
É o terceiro. É, os dois maiores são entregues em agora em 2023. Então, o nosso grande desafio para 2023 é estar com esses dois, os três, né? Empreendimentos operando. O último, que é o On The Park, que é o mais luxuoso lá que eu te contei, ele fica atrás do Parque das Bicicletas, aqui no Ibirapuera. Tá. Como a venda do residencial foi muito rápida e a gente comprou à vista e quitou logo na largada, a Cirela também acelerou muito obra. Então ele tinha um descasamento em relação ao Iconic e esse descasamento de timing está bem mais próximo. Corre o risco da gente também receber o ano que vem antecipando entrega. Né? Porque como teve INCC, aumento de custo de obra, a Cirela estava capitalizada, vamos acelerar a obra do que correr a inflação. Então a gente tem uma expectativa bastante boa de...
Se não, no começo de 2024.
Agora, o importante é o seguinte: a gente desenhou a renda mínima garantida.
Isso, eu ia perguntar exatamente isso aí agora.
Então, a gente desenhou 36 meses. O que são esses 36 meses? O último. O contrato que a gente assinou com a Cirela era no mês 28 receber o On The Park, que é o último.
Tá.
6 meses, que é o que a Cirela tem de direito, né, por lei, de atraso, ainda caía dentro da renda garantida.
Uhum.
E a partir, se ela ainda assim atrasasse mais, aí tinha aquele 1% ao mês de multa. Então, com isso, a gente está coberto de receber todos os empreendimentos dentro da renda garantida e ainda tem essa folga aí de pelo menos 2 meses, no pior cenário, de ramp up ou de pelo menos conseguir o último alvará e começar a operar.
Tá, então, vocês têm uma renda garantida de 36 meses... Tá.
Para os quatro empreendimentos.
Do início do fundo.
Tá, né? do início do fundo, tá? Que é o prazo, um prazo razoável para a entrega dos empreendimentos. Mas essa renda mínima garantida, ao contrário das rendas mínimas garantidas convencionais que a gente vê, ela tem um diferencial. Né? Então, o cara que... vocês alugando esse imóvel, vocês vão receber a renda garantida mais
isso,
o aluguel
isso.
do imóvel. Não é um cobre o outro, não é isso.
Não, o que a gente negociou lá... na hora da compra da Cirela, as obrigações e descontos, foi isso. É 36 meses para todos os empreendimentos, independente de quando eu receber.
Uhum.
E aí, quanto antes eu receber esses empreendimentos, eu vou alugar e essa receita ela vai somar à renda mínima garantida. A renda mínima garantida a gente desenhou na época era 8%, né? 8% ao ano, mas sobre a cota 100. Né? Hoje está 70, então já está... Quem comprar hoje já tem uma renda maior, né? E a ideia é que esse 8, obviamente, aí, ao longo de 2023, ele melhore. Né? E começo de 24, como eu disse, pode ter uma surpresa ainda bastante agradável se a gente receber mais rápido esses prêmios.
Ou seja, existe uma grande possibilidade de você ter um aluguel maior na largada do fundo, né?
Até mesmo do que quando termina, né? Porque o que a gente espera é que o ramp-up aconteça. E aí quando sai a renda garantida, obviamente que tem uma queda, mas dentro do que a gente tinha mirado ali, que era nascer pós renda garantida, entregar 9% mais ou menos para o investidor. Estou falando tudo sobre cota 100, tá, para facilitar.
Sim.
Então era uns 9%, porque ainda estaria em ramp-up, e depois fica 10, 10,5%, 11%.
Enfim, pelo menos no começo aí, né?
Nesse patamar,
na estabilidade,
é o que a gente mira. Que é aquilo que a gente fala, né? Assim, você falou de tijolo versus fundo, né? Uhum. As pessoas misturam fundo imobiliário todos ali. Eu tenho várias conversas com vários outros gestores que são de tijolo, né? E acaba todos tendo a mesma visão, né? Bom, o cara, quando compra um apartamento e põe para alugar, tem aquela máxima do mercado imobiliário que ele está feliz com aquele 0,5% ao mês, 6% ao ano. Uhum. Aí, quando ele compra um fundo de tijolo que está dando, sei lá, 10% ao ano, ele acha ruim porque ele compara com o CDI. Se o CDI tiver maior do que 10%, ele acha ruim. Uhum. Mas ele fala, pô, mas por que você está comparando com o CDI? Quando a sua casinha alugada não compara com o CDI. Então, enfim, é um... Acho que isso ainda a gente tem que quebrar um pouco, né? Acho que a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast sobre isso. Né?
Essa parte, agora falando como analista e como quem produz conteúdo, então, essa parte educacional é importante demais. Eu chamo, todos nós somos educadores, né? Todo mundo está no mercado. Se a gente quer ver esse mercado crescer, a gente tem que educar. Porque senão o cara não vai investir direito, ele não vai aprender.
Difícil.
O relatório de vocês está muito bem feito. Eu achei legal o gráfico lá que fala a evolução da RMG. E se cabe uma sugestão, que eu nem sei se está lá ou não, mas enfatizar demais essa questão que o cara está recebendo RMG mais aluguel. Porque o cara pega o valor do aluguel e perpetua ele e acabou e nunca mais na vida, né? Ele olha o relatório, não olha nada. É isso que o cara faz.
Né? É isso. É aquela métrica, né, que eu particularmente não gosto, né? Mas no outro fundo que a gente tem, que é de PCA, com a volatilidade que teve esse ano, você imagina. Uhum. O cara pega o do mês, multiplica por 12, divide pela cota e fala, nossa, o dividend yield desse fundo tá bom, o dividend yield tá ruim. Aí você fala, cara, mas o do mês não representa praticamente nada.
Você vê fundo de tijolo, às vezes um não recorrente. O cara vendeu um prédio, tá distribuindo ali.
E o cara fala, nossa, o dividend yield.
É isso aí.
Esse é o melhor fundo do mundo, né?
Exatamente.
O cara vendeu um prédio.
Ou outro, né? Às vezes a gente viu fundos aí que tá a cotação, o dividend yield tá alto porque a cotação derreteu, né?
É isso.
E só tem um inquilino que vai sair mês que vem e fim, né? Game over. Aí o cara
é o que a gente fala, né? O cara tem que olhar qual é o ativo, quem é o gestor. Quando é crédito, quem é o gestor?
Sim,
e quando é tijolo, qual é o ativo? Uhum. De onde vem aquele aluguel? Mas é difícil, né?
Cara, exatamente. É, eu gosto demais da tese do ativo, né? O pessoal fala, você vê, o fundo imobiliário tá meio que um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Alguém fala uma coisa, o pessoal vai repetindo e tal. O pessoal fala, tem que ver, tem que ser bons inquilinos. Cara, mas o inquilino nasceu grudado ali, né? Se o ativo for bom,
exato,
não importa o inquilino, sempre vai ter um bom inquilino, né?
É que o problema também no mercado financeiro é que a pessoa investidora, ele consegue ver a cota todo dia, né? Uhum. E aí, como ele tem um sentimento de, ai, tô vendo a minha cota todo dia, ele não tem essa sensação na casa, que também existe.
Exato.
Sim, é que você não consegue ver, mas a sua casa muda o preço todo dia também. O cara do lado pode vender, sei lá, por um preço, o outro no outro dia por outro, e a sua casa tá lá variando. Só que no mercado imobiliário você consegue ver.
E o cara ancora, né? Ele fala, meu apartamento vale, sei lá, 1 milhão. Ah, meu vizinho conseguiu vender depois de 3 anos por 800 mil. Não vale. O cara
não,
fez
besteira.
O meu vale 1 milhão. Sim. E o cara fica com aquela ideia na cabeça dele. Mas ele também pode botar a cota dele lá a 100 reais se estiver sendo negociado a 70.
Isso.
Se ele quiser. E fazer o teste, né? Mas, realmente, isso é engraçado. Falando um pouco da operação, quanto que é o custo dessa operação? Como é que isso é cobrado? É uma porcentagem da receita?
Isso a gente também conseguiu...
Foi um diferencial, inclusive, para contratar.
Foi uma boa negociação lá com o Charlie. De novo, né? Acho que nem tudo na pandemia foi ruim. Para esse produto aqui, a gente conseguiu bons negócios, né? Então, por exemplo, com o Charlie, a gente fez uma negociação que ele tem um percentual fixo da receita, que é baixo.
Uhum.
E todo o resto, ele ganha variável em cima do retorno final que o fundo está dando para o cotista.
Caramba.
Então, assim, a gente nem faz variável em relação à prestação de serviço. Né?
Ele não deve operar, acredito eu, residencial para nenhum fundo imobiliário em São Paulo.
Não, ele opera. Ele começou a operar, a gente não tem um contrato de exclusividade. Quando a gente começou, era o primeiro, mas enfim, está em construção.
Uhum.
E ele vem operando
outros fundos.
Para outros fundos, às vezes um prédio para um fundo.
Uhum.
Opera para, por exemplo, grandes investidores.
Uhum.
O cara compra lá um hotel e está sendo mal gerido. Puta, vou botar o Charlie aqui no lugar do cara que estava operando antes e ver o que acontece. Então, ele tem muitas operações diversas, mas essa negociação que a gente teve com ele foi um negócio muito específico, porque tinha lá, pô, 4 prédios, sendo que 2 deles eram icônicos lá da Cirela. Vai dar bastante visibilidade para ele também. Então, assim, as coisas, teve ali uma...
Um alinhamento de interesses.
De planetas ali naquele momento que ajudou.
Né? E o que que... Eu imagino, não sei, ele ajudou vocês no estudo de viabilidade disso, né?
Sim.
O que que imagina, assim, de velocidade de locação, taxa isso. média de ocupação?
Ah, isso como é legal. Como é que funciona aí isso? Aí deixar o Serginho que gosta de falar do estudo de viabilidade.
Não, é importante falar essa pergunta aí. O que que a gente colocou? Geralmente, os fundos, os prédios da Charles se alugam rápido. Uhum. Teve um empreendimento que eles fizeram há 3 meses atrás que se alugou...
90%. Tem demanda para esse negócio? Você fala assim...
Muita demanda. Eu vou explicar. Demanda. Eu vou tentar traduzir aqui um pouquinho o que é o mercado de short stay. Uhum. Mas eles alugaram 100% do prédio em um mês. 90% do prédio em um mês. Uhum. É, a gente colocou no nosso estudo de viabilidade 6 meses de ramp-up. 6 a 9 meses, se não me engano. Mas pelo menos 6 meses de ramp-up a gente colocou. E a gente colocou uma estabilidade máxima... Desculpa.
Não, 6 meses para chegar numa ocupação de quantos?
Mas de 80 a 85 depende do prédio.
É o que vocês imaginam.
Tá? É o que a gente imagina. Aí cada um tem o seu preço, por exemplo, se ela for, a gente imagina que são uns R$300 a diária. Uhum. E a gente acredita que está bem ancorado, está bem ajustado isso. Por quê? Porque tem um hotel perto ali, bem pertinho do Cinderella For You, que está R$400 a diária. E aquele papo que eu te falei que uma diária maior não se traduz num yield maior. Então a gente acredita que a gente tem uma demanda boa ali. Então, essa é a viabilidade do fundo em termos de ocupação. Mas o que, que vem se traduzindo de fato realidade no mercado? Né? A gente até divulgou nas nossas cartas, quem quiser dar uma olhada lá. O que a gente faz? Tem uma plataforma que é um mini Bloomberg. Ele ajunta vários dados do setor de short middle stay e a gente consegue filtrar por cidade e tipo de unidade. Então a gente sempre...
Isso é plataforma aberta? Não, né? Isso
é comprada.
Tá.
A gente tem essa plataforma, a gente coloca lá e filtra as unidades parecidas com as nossas, a gente coloca no nosso relatório a ocupação dos últimos 3 anos e a diária dos últimos 3 anos. Então você pode dar uma olhada lá depois, quem tiver afim, de ver a ocupação. A ocupação está na média, se eu não me engano, no último relatório de 89%, mas fica variando entre 89% e 95%. 89% e 95%. Essa... É o range. E você pode falar assim, putz, mas como que está a diária? É engraçado, a diária cada vez vem subindo mais. Dá uma olhada lá no nosso relatório, na pandemia era bem menor, hoje está maior que a média dos últimos 3 anos. E se eu não me engano, assim, não é a maior, porque já teve um pouco maior, mas fica variando entre maior, um pouco abaixo da maior. Todo mês sobe. Impressionante como esse mercado está indo bem.
Recuperou bem.
A gente fala bastante do ciclo imobiliário, né? Em questão de laje, principalmente, que é muito, muito claro, muito nítido. Como é que vocês veem a possibilidade de uma super oferta nesse segmento? Porque eu posso estar viajando aqui completamente, mas qualquer proprietário de um imóvel residencial, ele pode transformar ele num short stay e botar numa plataforma Airbnb da vida, por exemplo. Né? E talvez não teria o nível de qualidade, então, enfim. Mas acaba sendo uma oferta mais barata. Né?
É que eu acho, na minha opinião, aí o Lars pode dar dele, mas na minha opinião esse mercado está tão incipiente ainda, que tem tanto a crescer, que eu nem vejo como saturar ainda. Né? E isso se reflete justamente nessas diárias e ocupação que eu te falei. Então, muita gente pergunta isso pra gente. Pô, você não acha que está saturado? Eu falo, pô, mas dá uma olhada na diária, está subindo toda hora, e a ocupação se mantém e às vezes cresce, entendeu? Então, a demanda ainda não chegou na ocupação máxima.
E as pessoas também comparam, muitas vezes, esse mercado de estúdio, São Paulo overall. Né?
É porque você tem muita oferta de estúdio, né? Eu vejo bastante.
Mas aí a gente pegou um nicho, né, que são essas duas regiões. Que são regiões, como eu disse, regiões nobres, que tem várias vocações. Então, a hora que você pega... E generaliza, você fala, puta, mas tem muito estúdio numa região X que a gente acha que ali não vai ter demanda nenhuma, ali não é lugar de turismo, ali não tem escola, então esse mercado é ruim. A gente fala, pô, mas peraí, a gente está nichado. Eu não quero falar do mercado de estúdios overall. Nosso negócio é mercado de estúdio naquelas regiões que a gente estudou bastante e identificou. Sim. Nessas regiões tem uma escassez muito grande de apartamentos, imóveis. Então, por exemplo, hotelaria. Hotelaria também é deficitária nessas regiões, na cidade de São Paulo. E outra coisa, não sei, você tem filho, eu tenho filho. Uhum. Quando você viaja com filho e vai ficar em hotel, é um inferno arrumar um quarto de hotel que consiga acomodar todo mundo. Né? Uhum. Aí quando você pede pro hotel, não, põe um do lado do outro, com aquela portinha ali, puta, nunca consegue encaixar. Você chega na hora lá, o cara, pô, veja bem, não dá para dormir... O seu filho com você, a sua mulher com o outro, amanhã a gente muda. Uhum. O conjugado, é vendido o conjugado, mas na hora que você chega...
Você tem uma limitação ali de pessoas no short stay desse ou não?
Não.
Por... É, não tem, por uma unidade, não. Se o cara quiser fazer a farofa ali, vem até 10,
claro
12...
Claro que tem as políticas da Charlie ali que não deixa...
Você vai ficar sabendo na
você pode, entrada, ter, né, mas... você pode receber suas visitas, você pode ter lá duas pessoas morando ali, não tem problema.
Sim, mas sim, eu quero falar que a gente tem unidades também que tem isso aí, né? Tem unidade de dois dormitórios,
é porque,
tem unidade
de um dormitório. Eu tô brincando com a farofa, mas é uma prática brasileira, né? O cara alugar a casa na praia e leva tudo que é parente, vizinho e tal pra caber. 50 pessoas
passam. Mas tem controle ali. Tem controle. Senão você não consegue passar na portaria. Uhum. É, tem controle sobre isso.
Não funciona assim, né?
É, não funciona. Não tem. Mas acho que só pra terminar esse ponto da demanda, olha que legal esses alguns dados aqui. É, a gente fez uma pesquisa esses dias com o AirDNA e aí tem uma outra plataforma que o AirDNA acabou de comprar que é uma de hotéis no mundo. Uhum. É um mini Bloomberg também, só que de hotéis, não de unidade short stay. É, o Brasil não, São Paulo, na última vez que a gente viu, tem uma quantidade de unidade por 1 milhão de habitantes de 730, mais ou menos. Se você pega os Estados Unidos, ela tem 3.500. Uhum. Grécia, é coisa assim, posso estar falando besteira aqui, mas é ou entre 15 e 17 mil.
Uhum.
Porque é muito turístico ali, né?
Uhum.
É, a gente tem esses dados aqui, acho que ele tem aqui fácil. Aqui, mas é, a demanda é muito grande. E aí tem muito para crescer. E aí o outro ponto é o mercado de residential lá nos REITs, lá nos Estados Unidos. O REITs é os FIIs lá dos Estados Unidos. É 189 bilhões de dólares, se não me engano.
Uhum.
E aí fica variando entre primeiro lugar e segundo lugar nos maiores posições de REITs.
Uhum. Ela tem muito residencial, né?
Aqui no Brasil...
É, na Grécia, que ele estava comentando, né, você chega a ter 17 mil unidades para cada milhão. São Paulo inteiro, né? Então, aqui não está filtrado por região. É 730. A Alemanha é 3.500. Você pega Estados Unidos, é 3.700. Caramba. Então, assim, qualquer cidade mais turística nos Estados Unidos, obviamente que esse número muda, porque o 3.700 é overall, né?
Exato. Uhum.
Mas você pega aí lugares mais, mais demandados e que é mais concentrado, você tem 12.500 na França, você tem 7 mil no Reino Unido. Então, assim, a gente está realmente, mesmo pensando em cidade overall, São Paulo, a gente ainda tem um volume pequeno, né? Você vai falar, pô, mas aí a renda, etc, etc. Ok.
Sim.
Mas por isso que a gente é nichado em alguns bairros, né?
Uhum. E aí, só para concluir que o negócio de risco que eu estava falando, é 190 bilhões de dólares o tamanho de REITs de residential nos Estados Unidos. Aqui é, os abertos é mais ou menos 550 milhões de reais. A diferença é gigantesca.
E no final, umas coisas que vale ser enfatizado aqui, é chover no molhado, mas é sempre importante. Você está falando da qualidade do ativo, claro, mas é localização, localização, localização. Ah, né? Você olhar laje na Faria Lima, laje Alphaville, né?
É isso.
Então, você tem. Isso é importante também, colocar esse filtro. Cara, vocês falaram isso, mas isso está até na sequência aqui. Das nossas questões, até voltar nesse ponto. O yield estimado, então, baseado no estudo de viabilidade, com a cota base 100, está em torno de...
Na viabilidade que a gente fez junto com a Colliers, puxando de cabeça aqui, está 10,5, entre 10 a 11, mas se eu não me engano é 10,5 que está lá no ano 5, que é a estabilidade, que a gente acredita que putz, aí já de fato é o fundo do jeito que ele é.
Uhum. No ano 5, 10,5.
É.
E vocês acreditam, pelo que vocês têm visto de aumento de locação, pelo menos um repasse de IPCA?
Ah, sim, com
certeza. É extremamente viável isso, não é uma...
É que nem eu estou te falando, se você pegar as diárias ali, esses repasses são até maiores que o IPCA. Existe um dinamismo. Como é short stay, você não assim, você consegue repassar o IPCA? Não existe uma conta de quanto você consegue repassar o IPCA ou não. É uma conta mais de demanda. E essa demanda, como está subindo, você consegue repassar mais. E aí a plataforma do Charlie é dinamismo total. Então, hoje, sei lá, vou ver uma unidade para alugar. Tá, estou chutando aqui, R$300 a diária. Aqui a 15 minutos pode estar 320, entendeu? Uhum,
entendi. É dinâmico, né?
É completamente dinâmico.
Ou você já ficou numa unidade num fim de semana normal e pagou R$300. Aí você nem percebeu, mas é Fórmula 1. Aí tá R$1.000.
Exato.
Uhum. E esse robozinho, o algoritmo deles...
Ele vai
ali,
medir a demanda, né?
Ele começa a olhar, pô...
Shows, quantidade de voos.
Shows, tempo. Preço de passagem aérea... Então, as companhias aéreas também têm todo esse algoritmo de ficar precificando. Como o Serginho falou, agenda de shows, agenda de eventos, agenda de feiras, agora que voltado, todas essas feiras. Então, tudo isso entra no algoritmo e vai testando o preço, né? E foi o que o Serginho falou, alugou um a 300, joga um a 320, levou, o próximo já vai para 380.
É isso.
E aí o robozinho está...
E esse é um grande segredo do short stay, né? É o dinamismo e você fazer a precificação direito. Porque é onde você consegue ganhar o dinheiro, né? Porque é todo dia alugando para outra pessoa, para uma pessoa, todo dia alugando. Então, pô, você tem que fazer direito o negócio ali de precificação, senão você não tem.
Quando
retorno.
O fundo hoje está com, sei lá, quase 30% de desconto, né? É, em relação a essa base 100. É, quando a gente olha, aí isso é uma opinião pessoal, se a gente discorda e tal, mas quando a gente vai para avaliação patrimonial de fundo de laje e outros tipos de imóveis, né? A gente tem visto... Por exemplo, pegar o HGRU de exemplo aqui, ele vende imóvel 35% acima do VP. A gente vê que o que está no laudo de avaliação e a vida real tem uma diferença incrível, né? Vocês acham que por ser imóvel residencial, com uma cara residencial, é muito mais fácil ter um VP, uma avaliação mais real ou não? Os métodos que serão utilizados ali são...
É, o que eu acho, assim...
Podem gerar essa distorção, como acontece em outros mercados. O que vocês têm a dizer sobre isso, assim?
É o que eu acho, assim, eu acredito que a gente teve uma avaliação...
Vocês estão avaliados super... agora, obviamente, pelo valor que vocês pagaram
Na verdade, a gente
já tiveram uma reavaliação.
A gente já teve uma reavaliação no final do ano passado e está agora, a gente estava revendo os laudos até essa semana... que vão ficar públicos na virada do ano aqui, né?
Uhum.
E a gente usa como base, porque você poderia estar fazendo pelo... Ah, qual é o aluguel?
Sim, exato, fluxo de caixa.
Mas agora o que a gente está fazendo é quais foram os negócios ou no próprio prédio, uhum, ou na região,
uhum,
e aí faz aquela média tal para ver se os preços estão andando e são compatíveis com o que a gente pagou.
Você vai ter uma liquidez maior, né, acredito, de imóveis semelhantes, né? O que não acontece com a laje na Faria Lima, por exemplo. Né?
Então é mais fácil, uhum, de você ver preço.
Ou com supermercado, né, que o cara vem à loja Pernambucanas, lá com a HGRU da vida, vende totalmente torcido do VP. Né? Totalmente torcida.
E aí você tem algumas gratas surpresas, como esse do lado do parque das bicicletas.
Uhum.
Ele estava precificado de uma certa maneira pela própria Cirela, e não, uhum, só o nosso, né, mas o residencial. E aí teve aquele boom, uhum, de preço ali no final de 2020, durante, uhum, o ano de 2021, e o preço praticamente dobrou.
É assim.
Então, uhum, ali a gente teve uma valorização realmente fantástica do, uhum, do empreendimento. Né?
A gente teve, vou tentar ser humilde aqui, a gente teve sorte, mas competência também de, uhum, escolher bons ativos. A gente conseguiu negociar um preço bem bom com a Cirela. E a gente teve também essas gratas surpresas. O Wonder Park foi impressionante. Uhum. Nem a Cirela acreditou a valorização que eles tiveram lá e começaram, uhum, a
vender. Esse VP reavaliado não está público ainda, né?
O primeiro VP avaliado já está público. A gente, uhum, teve uma valorização de 25% nos ativos, uhum, que refletiu em 20% na valorização da cota. E agora esse novo aí que o Lércio está falando, a gente já... Enfim, não dá para falar porque não está público, sim, mas tem já...
Mas tem também.
E ele deve virar na virada do ano agora.
Assim, né? Quando você publicar o podcast, você põe lá uma...
Não, show de bola. A gente coloca assim.
Põe um disclaimer ali.
Não, eu aproveitar aqui para dar alguns recados, pessoal. Primeira coisa, a gente sempre chama gestor aqui e a gente não chama o que a gente está recomendando, né? Não confundir o podcast aqui, que é educacional / entretenimento, né? Com o nosso trabalho de análise, né? E aí convidar vocês para conhecer, obviamente, a nossa assinatura na TIC, que é uma assinatura que estava R$19,90 agora em 2022. Quando você estiver vendo isso, já vai estar R$23,90. E a gente só aumenta preço para novos assinantes. Então, quem entrou... A gente tem assinatura aqui a R$9,90. Quem entrou R$9,90 paga R$9,90. O pessoal, o assinante antigo, ele não paga os aumentos de preço. E terceiro lugar, que eu vou fechar o podcast, o Gabriel, quantos episódios já gravamos aqui? 22. Se você não estiver investindo em fundo imobiliário ano que vem, Gabriel, começo do ano, eu vou...
Ele vai fazer o próximo podcast.
A gente falhou na missão, né? O cara assistiu 20 gravações e não estiver investindo ainda. Pode parar com isso. E galera, vamos falar um pouco do futuro do fundo, o que vocês enxergam. Eu sei que o momento é ruim agora para emissões, mas o que vocês pensam em tamanho de crescimento, que PL que dá para chegar, o que vocês imaginam?
É difícil chutar um PL aí para frente, uhum, né? Mas assim, o que a gente viu recentemente, a gente perdeu algumas boas oportunidades por causa de mercado. Então, tinham empreendimentos que tinham essa valorização implícita, uhum, de 70%, 80%, que passou na nossa frente,
uhum,
mas você não conseguia captar dinheiro para tijolo e ainda não consegue. Toda vez que a taxa de juros, eu acho que tem aquele número mágico, né? Passou de 2 dígitos, fica sempre mais difícil, uhum, porque o investidor faz uma conta nominal e não...
E a negociação, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas o mercado... vai refutar sempre uma emissão abaixo do VP, né?
Isso, vai. Então você...
Mesmo que você tenha uma tese de valorização maior do que, sim, o desconto, exatamente, você não vai conseguir explicar isso para...
E o direito de preferência ainda, porque você poderia conseguir,
uhum,
juntar, né, os cotistas atuais, Se fosse... Uhum. Na teoria...
Sim, na teoria,
mas, exato. Mas na prática você não consegue colocar 2.000 pessoas e falar...
É, tem cara que não vai exercer...
E aí vai reclamar, e aí a pessoa que não entende também começa a fazer comentário em blogs e tal, e todo mundo acaba... Mesmo aquele cara que aceitou e achou que era um bom negócio, começa a repensar porque escutou alguém que nem conhece falando qualquer coisa. Então, assim, é difícil. A gente espera que com o início de operação essa cota reaja, e aí a gente começa a ver...
Avaliar a possibilidade.
O que, que a gente pode fazer, né? Então a gente também tem. A gente não é obrigado e nem é proibido de comprar ou vender imóveis. Então,
isso é interessante. Vocês podem vender o imóvel se tiver uma valorização interessante, vocês acharam que faz sentido.
E aí a gente vem discutindo algumas teses, inclusive com auditores e tudo mais, de tentar reciclar, de repente, um on-the-park da vida, que valorizou demais. Pô, será que não vale a pena...
Entrar em outro empreendimento, talvez.
De repente, você compra um empreendimento muito maior com um valor.
Você entrou
em um hotel boutique e fala, ó, quero comprar esse negócio.
Você entrou num empreendimento com RMG, por exemplo, você não está penalizando a renda e está distribuindo ganho de capital.
É isso. Então, é isso que a gente está olhando e vendo o que faz sentido para frente. Então, tem algumas coisas que a gente pode olhar. O ideal é que essa cota reagisse, estivesse perto de valor presente, ou pelo menos acima do 100, né, que é quanto o cara entrou, para a gente poder ofertar, mostrar novas estratégias, novas áreas até da cidade que a gente está vendo que são polos de expansão. E se a gente conseguisse pegar esses vetores e colocar agora, você está pagando barato, o prédio vai ficar pronto daqui a 3 anos, o vetor já aconteceu, você estaria... entregando muito mais do que você pagou na largada. Mas, de novo, é um mercado difícil, né? Se a gente estivesse falando só com investidor de tijolo, a cota não estaria nesse valor e a gente estaria, talvez, crescendo a estratégia. Como a hora que você lança na bolsa, você mistura, e é o que a gente estava falando, o cara olha lá o ticket lá, fundo imobiliário, e vê qual que está pagando o quê... Aí mistura muito teses muito diferentes. Então, assim, acho que ainda... O mercado precisa amadurecer, esse é o recado, né? Então, a gente espera crescer esse produto de um jeito ou de outro. Acho que até isso seria muito bom para a liquidez do produto, né? Então, hoje, você pega um fundo de 200 milhões, nosso fundo nem é tão pequeno nesse segmento assim, dos listados, né?
Exato.
Mas...
Ele negocia pouco, realmente, em função do PL, mas talvez por ser desconhecido, talvez pelo pessoal não ter entendido a tese ainda, enfim...
Mas olha, o que é legal é que a gente tem visto em vários fóruns, antes, quando você falava de renda residencial nesses fóruns imobiliários, que reúne gestores, investidores e terceiros, prestadores de serviço, o renda residencial era um tema dentro de uma mesa redonda. Mas a mesa redonda ia falar de 5 temas e estava lá a renda residencial. Hoje você já tem fóruns só de renda residencial no Brasil. Então o tema vem chegando, vem crescendo. Tem vários players com diversas estratégias diferentes. Tem alguns que são mais para capital proprietário, né? Fundos mais institucionais que vêm para o Brasil e querem remunerar o capital. Não é um fundo para captação de varejo igual o nosso. Outros são. Então, acho que isso vai começar a se misturar, as pessoas vão ter alguns comparables legais aí para olhar. Ah, o que aquele cara está fazendo? Pô, quero comprar esse fundo. Não, esse fundo é um fundo proprietário. Pô, mas tem alguém que faz essa estratégia? Ó, tem esses 2, 3 gestores. Como é que tá? Pô, acho que é legal entrar. Então, de novo, é a parte do educacional aqui, né?
Legal. Bom, muito bom. Pessoal, acho que é isso que a gente tinha para falar sobre o fundo. Agradecer a vocês. Pela presença aqui.
A gente agradece também.
Acho que vai ser legal demais levar esse vídeo.
A gente gosta muito da tese, né? Então, assim, eu e o Serginho aqui, a gente começou essa tese lá atrás. Eu já vim estudando isso muito antes.
Ela está muito bem pensada e em via de ser validada, né? Agora, ao longo de 2023.
Acho que é isso. Né? Como toda nova tese de mercado.
Isso vai, inclusive, impactar, sem dúvida, na liquidez. Deve ter muita gente falando, a ideia é boa, vamos ver se esses caras vão conseguir alugar 80%.
Agora, se a gente entregar o que é a nossa crença aqui, eu acho que aí você tem...
O primeiro imóvel entrega agora.
Agora. Começa a operar janeiro. Provavelmente a partir da... na segunda metade de janeiro para frente.
É isso. Tá.
Ou seja, legal. Ou seja, em fevereiro estourando, a gente já começa a ter noção de quanto foi alugado ali.
Isso.
Isso, sem dúvida, vai ser uma virada de chave aí para quem estiver antenado. Vai ser reflexo da possibilidade dos demais.
Se vocês estão ansiosos, imagina a gente que está lá vendo todo dia o negócio crescer.
Toda semana está lá na obra. Por que não entregou o armário? Não, o armário é semana que vem. Aí você olha no cronograma. Não, não quero saber. Por que não entregou o armário?
É isso.
Parece que você está mobiliando a sua casa, né? Sabe?
Imagina. É, bom, show de bola. Sensacional. Legal. Tomara que dê certo e a gente fica torcendo.
E aí a gente volta aqui.
É mais um segmento surgindo aí no mercado.
Sim, exato.
E aí a gente volta daqui um tempo para falar, deu certo, se não deu certo, por que que não deu certo e onde
que
a gente
vai
tá
ser revisto, né? Exato.
É isso.
Mas pelo menos uma coisa já é fato, os prédios estão muito bonitos, vale a pena todo mundo dar uma visitada. Tá legal,
a gente está fazendo, né? E a gente vai fazer mais isso de... o Vectis Visita, de ir nos prédios, tirar foto, filmar e colocar no nosso site, no nosso YouTube também, para as pessoas também olharem e verem uma evolução.
É legal, já vou deixar a ideia aqui. Eu sei que tem analista de fundo imobiliário que não mora em São Paulo, mas vira e mexe está aqui por questões de trabalho, tem influencers. Esse pessoal devia se hospedar em um imóvel de vocês.
Com certeza.
Porque já faz o conteúdo ali.
E já gera a nossa receita.
Já mostra.
Já gera o nosso yield. Exatamente. Acho ótimo.
E depende, ele já educa a galera, né? Eu corto o cabelo toda semana. Eu sempre falo com o cara, eu tô pagando com tantas cotas do fundo tal, né? Eu tomo um café, eu tô pagando, justamente para educar o cara, né, meu? Você pode gerar renda e pagar suas contas com outra coisa. Meu, o cara pode se hospedar num short stay desse e pagar com o dividendo dele mesmo, né?
Com certeza.
Fundo. É viável, né?
Com certeza. É viável.
Show de bola.
A gente convida aí você, a hora que inaugurar, você passa...
Passa a noite lá, leva a esposa, a gente passa a noite.
Leva a esposa e os três moleques.
Não, só os moleques, vou levar a minha esposa e a gente passa a noite lá. Boa. Show de bola.
Fechado. Tá.
Beleza.
Pô, topo demais, só chamar que a gente vai sim.
Legal.
Legal pra caramba. Galera, obrigado demais aí pela presença.
Obrigado,
abraço.
Pessoal, obrigado e até o próximo podcast.